Nós estamos recebendo na Rádio Rosário hoje a advogada Gabriela De Villa, que veio para falar sobre do direito à pensão alimentícia desde a gravidez, da necessidade de combate à síndrome da alienação parental. Bom dia, Gabriela. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Rosário.
Bom dia, Valesca. Obrigada pelo convite. Bom dia aos prezados ouvintes da Rádio Rosário. É com enorme satisfação que estou aqui para levar até vocês uma rápida exposição de duas pequenas leis do direito de família brasileiro. Elas são pequenas no tamanho, Valesca, mas elas causam um grande impacto na vida do núcleo familiar e de quem precisa dos direitos nela assegurados. Valesca, inicio comentando com os ouvintes a respeito dessa Lei 11.804 de 2008, que disciplina o direito à fixação da pensão alimentícia desde a gravidez. Essa lei ela foi criada para atender uma determinação que está presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que crianças e adolescentes têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio em condições dignas de existência.
Gabriela, então, você poderia explicar o que são alimentos gravídicos numa linguagem mais simples?
Claro! Os alimentos gravídicos, eles são, em verdade, uma pensão alimentícia fixada pelo juiz dentro das possibilidades financeiras do pai da criança. Por exemplo, Valesca, um genitor que ganha pouco ou que está desempregado, a pensão alimentícia nos alimentos gravídicos serão fixados em torno de 30% do salário mínimo nacional. Já um pai que possa contribuir, né, de maneira mais significativa, a pensão será proporcional aos seus rendimentos. E essa pensão é um valor que o pai vai alcançar a gestante mensalmente para dividir, para cobrir as despesas adicionais decorrentes da gravidez. Por exemplo, referentes a uma alimentação especial que ela necessite, assistência médica, psicológica, exames, internações, medicamentos, vitaminas, até o próprio parto, entre outras despesas que o juiz entenda necessárias.
Isso significa que o pai deve contribuir financeiramente desde a concepção e não apenas quando a criança nasce, Gabriela.
Exatamente, Valesca. A gente precisa desmistificar a ideia de que a pensão alimentícia, de que os alimentos só serão devidos a partir do nascimento com vida, pois sabemos que não são poucas as despesas decorrentes do estado gravídico.
E em que situação surge a necessidade da gestante de buscar a fixação de alimentos gravídicos?
Valesca, pela minha experiência como servidora do Poder Judiciário, até pouco tempo atrás, o que se verifica com mais frequência é que esse pedido acontece para aquelas gestações decorrentes de relacionamentos eventuais, como breves namoros, ou situações em que o suposto pai, ao saber da gravidez, infelizmente desaparece, abandona a companheira e se nega a prestar auxílio. Mas em todos os casos, as gestantes relatam nos processos que os pais se recusam a auxiliar financeiramente. E diante dessa situação, não resta outra alternativa a não ser ingressar com uma ação judicial pedindo a fixação de alimentos em favor do bebê.
E Gabriela, o que o juiz exige para fixar esta pensão alimentícia?
Valesca, nessas situações, a gestante precisa ter o mínimo de provas de que o pai, o requerido na ação judicial, é de fato o pai da criança. Tem que ter elementos mínimos para comprovar a paternidade. E aí você pode me questionar, Gabriela, como é que a gestante faz essa prova? Hoje em dia, com as redes sociais, fotografias do relacionamento, declarações nas redes e até conversas via WhatsApp, por mensagens, a mãe pedindo auxílio e o pai se negando, ou dizendo, não, vou auxiliar só quando a criança nascer. Tudo isso são elementos de prova que, levados ao processo, o juiz poderá, né, fixar esses alimentos gravídicos liminarmente, né? Com essas provas já sai uma decisão convencido da existência de indícios da paternidade. E o que é interessante, Valesca, é que após o nascimento, esses alimentos são convertidos na pensão alimentícia do filho. Então, de certa forma, uma tranquilidade para essa mãe que já vai ter a pensão fixada em favor do filho com o nascimento. Claro que com o nascimento o pai pode buscar ingressar com uma ação de guarda, visitas, querer regulamentar outros aspectos da vida do filho, né? Mas os alimentos já ficam garantidos.
Gabriela, um outro assunto muito importante é a alienação parental. Falaremos sobre isso agora. Mudando de tema, você poderia definir para os ouvintes o que é a alienação parental?
Valesca, antes de definir o conceito de alienação parental, é preciso dizer que desde muito jovens idealizamos o relacionamento amoroso, o futuro a dois, na certeza de que será algo lindo e eterno. Porém, pode ocorrer que drasticamente as promessas de felicidade se quebrem e um dos cônjuges não saiba lidar com essas emoções negativas, com a frustração do término de um relacionamento, passando a disseminar mágoas e inverdades, atingindo a relação entre pais e filhos, mães e filhos, avós e netos. Segundo um doutrinador que escreve, né, em Direito de Família, o Conrado Paulino da Rosa, é nesse ambiente insalubre que a alienação parental surge, que é uma prática reprovável de fazer uma campanha negativa contra o pai, contra a mãe e os avós da criança ou adolescente.
E Gabriela, você poderia dar alguns exemplos de condutas que são consideradas como prática de alienação parental?
Valesca, a lei que trata da alienação parental, acho que eu não mencionei, é a 12.318 de 2010. A própria lei traz um rol exemplificativo de situações de casos de alienação parental. Vou citar alguns. É realizar uma campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou da maternidade, dificultar o contato da criança ou do adolescente com os pais, omitir deliberadamente informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, informações escolares, informações médicas, trocas de endereço, né, para evitar que o pai e a mãe encontrem, né, a criança ou saiba de problemas de saúde, da vida escolar. Isso é muito comum, infelizmente. Outra prática é apresentar falsa denúncia contra o genitor ou contra familiares para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Outra coisa muito comum, infelizmente, chega-se ao ponto de inventar falsas denúncias de crime de maus tratos, tentar criar situações para suspender o direito de visitas. E isso até é crime, né? Você não pode noticiar uma ocorrência, né, de um crime que não aconteceu. Mas, infelizmente, numa situações de desgaste tão grave, chega-se a esse ponto. Outra situação é mudar o domicílio para um local distante, né, sem nenhuma justificativa, visando também dificultar a convivência da criança ou adolescente com outros genitores e os familiares.
E essas condutas são bastante graves. Certamente elas violam os direitos das crianças e dos adolescentes.
Com certeza. A prática de alienação parental, ela fere o direito fundamental da criança e do adolescente de convivência familiar saudável. Prejudica a realização de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar. É um abuso moral contra a criança e o adolescente quando há esse descumprimento de deveres inerentes ao guardião.
E o que uma mãe, pai ou avó podem fazer ao constatar a prática da alienação parental, ao perceberem o distanciamento da criança, o desinteresse pelas visitas, pela companhia desse familiar?
Valesca, seja numa ação de divórcio que já está tramitando, numa ação de guarda, regulamentação de visitas, é fundamental que a vítima da alienação leve ao conhecimento do juiz essa situação, apresentando indícios da alienação parental sofrida. E ao levar isso ao conhecimento do juiz, o processo terá uma tramitação prioritária. O juiz determinará com urgência a oitiva do Ministério Público e medidas necessárias para preservar a integridade psicológica da criança e do adolescente, para assegurar a convivência com o genitor ou para viabilizar até uma reaproximação entre ambos quando a situação chegou no limite da criança não desejar mais ver o pai ou a mãe. Então, havendo esse indício de prática de alienação parental, seja numa ação autônoma ou no próprio processo de divórcio, de guarda, tem que se levar conhecimento ao juiz, que poderá, inclusive, determinar uma perícia psicológica para analisar melhor a situação.
E o que acontece com o genitor, genitora ou até a avó que comete esses atos?
Valesca, a lei também pune essas situações esses atos típicos de alienação parental, até inclusive pode se chegar a condutas criminosas ou até de reparação civil. Isso a pessoa terá que buscar, né, numa outra esfera. Mas a lei diz que, segundo a gravidade do caso, o juiz poderá declarar a ocorrência de alienação parental e advertir, fazer uma advertência ao alienador, poderá ampliar o regime de convivência familiar em favor de um ou de outro, aumentar os dias de visita, os horários de visitação, poderá estipular uma multa ao alienador, poderá determinar um acompanhamento psicológico, determinar inclusive a alteração da guarda, pode até haver uma reversão, se a guarda está com a mãe, poderá ser revertida em favor do genitor, numa situação grave de alienação parental, ou declarar a suspensão da autoridade do pai ou da mãe também numa situação mais gravosa. Valesca, para finalizar, eu gostaria de ressaltar que é fundamental que o ex-casal saiba separar as mágoas e desavenças da união, que devem ficar no passado, com as suas responsabilidades de pai e mãe. Sabemos que, sim, existem muitos casos de abandono afetivo, em que os pais não procuram mais os filhos, mas não podemos generalizar. Atribuir ao genitor ou à genitora um descaso, a falta de interesse, quando isso não é verdadeiro, torna a criança órfã de um pai ou de uma mãe vivos, o que é muito reprovável, sem contar nos inúmeros prejuízos ao seu desenvolvimento emocional. Havendo dúvidas, então não deixe de procurar um advogado de sua confiança ou, se você não possui condições, a defensoria pública, para que essa situação seja combatida, né, seja imediatamente suspensa, para que não cause maiores danos a todos, a família, a criança e o adolescente.
Obrigada, Gabriela. Conversamos com a Gabriela de Vila, a advogada. Ficou claro os assuntos para os nossos ouvintes. Esperamos em outra oportunidade voltarmos a falar sobre o direito das famílias. Falamos aqui sobre do direito à pensão alimentícia desde a gravidez e também da necessidade de combate à síndrome da alienação parental. Gabriela, um bom trabalho para você.
Obrigada, Valesca. Trabalho para vocês também.